5 horas.
Começa agora, Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com Brasil de Fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 21 de março. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Depois de vetar 3 resoluções, Estados Unidos pedem na ONU trégua imediata dos ataques de Israel em Gaza. O pedido acompanha a mudança de tom dos estadunidenses sobre o conflito.
Nações Unidas alertam para iminente fome infantil em Gaza e reforça pedido de cessar fogo. A agência da ONU também aponta aumento significativo na destruição de edifícios.
E a Câmara dos Deputados conclui a aprovação de projeto que restringe saídas temporárias de condenados da prisão.
Senador apresenta relatório do Código Eleitoral que exige pedido de demissão de juízes, procuradores, policiais e militares que quiserem ser candidatos.
O Ministério Público do Distrito Federal apresenta denúncia contra Jair Renan, filho do ex-presidente Bolsonaro, pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso.
Reforma do novo ensino médio amplia a carga horária da formação básica. A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas defende revogação total da reforma que foi aprovada em 2017.
Vale é alvo de ação na Holanda por tragédia de Mariana e subsidiárias da empresa têm ações penhoradas. 77 mil pessoas que até hoje não receberam indenização recorreram à ação movida no país europeu.
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado debateu a atuação das mulheres rurais na produção de alimentos e na política. As participantes defenderam maior participação feminina nos espaços de poder.
E o TVT Cidades de hoje recebe Filipa Brunelli, vereadora pelo Partido dos Trabalhadores em Araraquara e também pré-candidata à reeleição. Na pauta, os desafios e propostas para tornar a cidade melhor a partir das 18 horas, também com transmissão no YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual.
5 horas, 3 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual.
No Instagram, @Rádio Brasil Atual.
Ou no Twitter, RA Brasil Atual.
E também o WhatsApp, o número é 11 968937672.
Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Aqui na capital paulista, a tarde desta quinta-feira é de tempo nublado e abafado. Os termômetros marcam 31 graus neste momento. Uma frente fria se aproxima e, por isso, o choque entre o quente e o frio resulta em chuva com mais volume. Tem previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada forte agora no final da tarde e durante o período da noite. E tem mudança no tempo para esta sexta-feira aqui na capital paulista, oriunda desta frente fria. A temperatura máxima nesta sexta será de 23 graus e a mínima de 17 graus. Com previsão de chuva com intensidade moderada forte durante todo o dia. Chuva que vai e volta. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira é de tempo predominantemente nublado, agora 31 graus. Tem previsão de chuva com intensidade moderada a forte a partir de agora, final da tarde e período da noite. Com ventos de até 70 km por hora, a chuva pode vir mais intensa em alguns bairros, provocando alagamentos e deslizamentos de terra em pontos que já são propícios ao risco. Amanhã, no ABC Paulista, o dia fica nublado, a temperatura cai radicalmente, tem previsão de chuva com intensidade moderada forte para todo dia, com máxima de 22 graus e mínima de 17 graus. Em Mogi das Cruzes, a tarde desta quinta-feira também é de tempo fechado e nublado, agora 30 graus. Tem previsão de chuva com intensidade moderada a forte durante o período da noite e madrugada. Chuva acompanhada de raios e ventania. E amanhã, sexta-feira, em Mogi das Cruzes, igualmente nas outras regiões, a temperatura vai cair por conta da frente fria que vem do sul do país. E a previsão é de chuva forte, com temperatura máxima de 23 graus e mínima de 17 graus. A tarde desta quinta-feira é de tempo nublado em Sorocaba. Neste momento, os termômetros marcam 30 graus. Tem previsão de chuva com intensidade moderada forte em áreas localizadas no período da noite para hoje em Sorocaba. E amanhã, na região, a temperatura cai um pouco, o dia será nublado e tem previsão de chuva com intensidade moderada forte para todo dia, com temperatura máxima de 27 graus nesta sexta-feira em Sorocaba e mínima de 19 graus. E em São Luís do Paraitinga, região do Vale do Paraíba, a tarde desta quinta-feira é de tempo fechado, totalmente nublado, porém bem abafado. Os termômetros marcam 29 graus neste momento. Tem previsão de chuva com intensidade moderada forte agora no final da tarde e período da noite. Chuva acompanhada de raios e ventania. E amanhã, sexta-feira, em São Luís Paraitinga, o dia será totalmente nublado, a temperatura cai bastante e tem previsão de chuva forte durante todo o dia, com temperatura máxima de 24 graus e mínima de 18 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
Vamos lá, chegou a hora da gente saber como é que está a situação do trânsito em São Paulo. 5 horas e 7 minutos e a Companhia de Engenharia de Tráfego diz que agora são registrados 540 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas, congestionadas aqui na capital. A Zona Oeste lidera esse ranking com 154 quilômetros de lentidão. A Zona Sul vem depois com 152, Zona Leste 98, Zona Norte 77, Região Central 59 quilômetros de ruas monitoradas, congestionadas, e o CET diz que a tendência de crescimento desse índice de congestionamento de agora para o início da noite, agora são 540, então a gente deve passar fácil dos 600 quilômetros nesta quinta-feira. A CET lembra também que os carros com placas finais 7 e 8 estão proibidos de circular até as 8 da noite por conta do rodízio municipal de veículos. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com ele, Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 8 minutos. Olhando aqui o site do metrô, a gente percebe que todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros nesta tarde de quinta-feira. Tá aí, portanto, todas as linhas operadas pelo metrô aqui na cidade de São Paulo, todas funcionando de forma tranquila para os passageiros. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e grande São Paulo, incluindo aí o ABC Paulista. A CPTM também informa que todas as linhas de trens aqui da capital e grande São Paulo, todas operando de forma tranquila para os passageiros nesta tarde de quinta-feira, Rafael. E a situação de momento da rodovia Anchieta e rodovia dos Imigrantes?
Pois é, Cosmo, para os motoristas que vão agora em direção à região do ABC ou Baixada Santista, a situação é diferente. É, dependendo da estrada que você está circulando agora. Se você está indo pela Imigrantes para a Baixada Santista, está tudo tranquilo, não tem ponto nenhum de congestionamento, no sentido contrário, a mesma coisa. Agora, se você está indo pela Anchieta, prepare-se, porque tem um congestionamento gigante, segundo a concessionária, do quilômetro 33 até o 51, ou seja, todo o trecho de serra congestionado, e isso não por conta de operação comboio em vigor, mas por conta de excesso de caminhões. Inclusive, a gente recebe aqui muitas reclamações de passageiros de ônibus que reclamam porque os ônibus são obrigados a descer pela Anchieta junto com os caminhões, e esses passageiros dizem que não são carga, eles são seres humanos, e que os ônibus poderiam descer então pela Imigrantes, já que são tantos os caminhões descendo a Anchieta, e atrasa muito a vida de quem precisa usar o transporte público, o ônibus, para chegar lá na Baixada. Então fica aí também o toque, né, dos passageiros, enfim, a reivindicação dos passageiros para a Polícia Rodoviária Estadual e para a concessionária. Nesses momentos em que tem excesso de caminhões descendo a serra e um congestionamento como esse, se não é possível liberar a descida dos ônibus também pela Imigrante. Mas, de qualquer forma, o sol brilha ao longo de toda a estrada E se você precisa pegar a estrada agora, atenção redobrada, ouvidos na Rádio Brasil Atual e boa viagem.
Fique ligado na rádio, atento, o tempo todo ligado nela, seja no fone ou pelo radinho, a sintonia é fina, é bela. Rádio Brasil Atual.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 11 minutos. Os Estados Unidos apresentaram um projeto de resolução ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, pedindo cessar fogo imediato dos bombardeiros de Israel na faixa de Gaza, na Palestina. A trégua é condicionada à libertação dos reféns mantidos pelo Hamas desde o início do novo conflito, que já passa de 5 meses. A possibilidade de os Estados Unidos apresentarem um pedido de interrupção do conflito no território palestino vem sendo especulado desde fevereiro, mas foi confirmada somente nesta quinta-feira pelo secretário estadunidense Antony Blinken durante viagem pela Arábia Saudita. A decisão marca ainda uma mudança de tom no país que, em 3 ocasiões anteriores, vetou propostas de cessar fogo, incluindo uma do Brasil. Os Estados Unidos também são contrários à ameaça de uma ofensiva terrestre israelense em Rafah, na localidade do sul de Gaza, perto da fronteira com o Egito. Estão abrigados mais de 1 milhão de refugiados palestinos. Na última terça-feira, Netanyahu rejeitou, porém, um pedido de Biden para cancelar os planos de um ataque. A operação militar, iniciada em 7 de outubro, após ataques do grupo Hamas, que deixou em torno de 1.200 israelenses mortos, já matou cerca de 30 mil palestinos, a maior parte mulheres e crianças.
E a ONU alerta para a iminente fome infantil em Gaza e reforma o pedido de cessar fogo. Com crianças em risco de fome e aumento dos danos em Gaza, as Nações Unidas pedem ação urgente. A agência aponta aumento significativo na destruição de edifícios. Mayra Lopes, da ONU News de Nova York, traz mais informações.
Com crianças enfrentando fome iminente no norte e outras partes da faixa de Gaza em perigo de insegurança alimentar catastrófica, o Comitê da ONU sobre os Direitos da Criança emitiu uma declaração nesta quinta-feira, repetindo seu apelo por um cessar-fogo imediato. O texto aponta que o poder ocupante bloqueou ou restringiu severamente o fornecimento de alimentos e outros suprimentos e ajuda essencial. Os autores lembram que já foram registradas 27 mortes de crianças por desnutrição e desidratação na região, de acordo com o Ministério de Saúde de Gaza. Em Bruxelas, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, também destacou a necessidade de cessar fogo em Gaza. Ele falou à imprensa após um encontro com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. Em rápida declaração, o chefe da ONU voltou a condenar os ataques terroristas de 7 de outubro e outras violações do direito internacional humanitário por parte do Hamas. Ele também condenou o número de vítimas civis em Gaza, que afirma ser sem precedentes em seu tempo como secretário-geral. Guterres adicionou que o princípio básico do direito internacional humanitário é a proteção dos civis. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 14 minutos. O Ministério Público do Distrito Federal apresentou denúncia contra Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso no âmbito da Operação Nexus da Polícia Civil do Distrito Federal. De acordo com as investigações, Jair Renan teria forjado resultados financeiros de sua empresa, Bolsonaro Júnior Eventos e Mídia, para obter empréstimo junto ao Banco Santander, que não foi pago.
A denúncia criminal no caso está sob sigilo. A instituição financeira também moveu um processo para a cobrança da dívida e obteve uma decisão favorável para o pagamento de R$ 360 mil. Reais. A acusação aponta que o faturamento da empresa de Renan foi inflado em R$ 4 milhões. Em fevereiro, a Polícia do Distrito Federal apresentou o relatório final da investigação, na qual indiciou Jair Renan e seu instrutor de tiro, Maciel Alves, agora também denunciado. O advogado Admar Gonzaga, que representa Jair Renan no caso, criticou o vazamento da denúncia para a imprensa.
Voltando aqui para São Paulo, a Câmara Municipal da cidade encaminhou a aprovação do projeto de lei de reajuste salarial aos servidores. A matéria de autoria do Ricardo Nunes, prefeito do MDB, fixa índice de 2,16%. Os funcionários estão em greve desde a semana passada. Eles cobram um diálogo e reajuste de 16%, mas encontram resistência diante da gestão do prefeito bolsonarista. Além dos 16%, os servidores pedem o fim do confisco de 14% nas aposentadorias, pleno direito às férias, melhores condições de trabalho e o fim das privatizações. Amanhã vai acontecer uma audiência pública na Câmara para debater o tema. A expectativa é de que o projeto tramite em segundo turno já na próxima terça-feira, em sessão ordinária, aprovando o texto em definitivo. Enquanto isso, a greve vai continuar. Ontem, cerca de 20 mil servidores realizaram um ato em frente à Câmara. Também há previsão de outro ato em frente à Casa Legislativa na próxima terça-feira, dia da votação do projeto de lei.
São 5 horas e 17 minutos. Para marcar os 10 anos do início da Lava Jato, a Rádio Nacional vem realizando uma série de reportagens sobre as consequências da operação. Hoje, a repórter Sayonara Moreno aborda os impactos negativos na economia que foram causados pela ação dos procuradores do Ministério Público em Curitiba. Vamos acompanhar.
As investigações da Operação Lava Jato sobre um esquema de corrupção envolvendo diretores da Petrobras e de grandes empresas causaram impactos negativos sobre a economia do país na avaliação de analistas. Para eles, os crimes deveriam ter sido atribuídos aos investigados individualmente e não à empresa como um todo. Em 2021, o ano em que a operação se encerrou, o DIEESE publicou o relatório Implicações Econômicas Intersetoriais da Lava Jato. Segundo o levantamento, a operação fez com que o Brasil perdesse mais de 4 milhões de empregos, principalmente no setor de construção civil, e mais de 47 milhões de reais em impostos deixaram de ser recolhidos. Para o professor de Economia da Universidade Federal de São Paulo, André Roncalha, a Lava Jato perdeu o controle ao focar em aspectos institucionais e não nas pessoas envolvidas.
E o resultado foi uma dramática destruição de empregos aos milhões. A gente, quando pensa em Petrobras, quando pensa no setor de construção, de engenharia, está lidando com um setor que não apenas é muito denso em tecnologia, como tinha muito bons empregos. E o resultado que a gente viu foi exatamente uma depredação de cadeias produtivas muito importantes no país, e com isso a gente perdeu, evidentemente, a capacidade de gerar novos empregos com boa remuneração.
É nesse contexto que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, defende uma mudança na condução das investigações para que mirem nas pessoas e não nas companhias. Segundo ele, com a Lava Jato, as empresas foram destruídas.
Me pergunto se não é o caso de mudarmos a legislação, eventualmente pensarmos, inclusive, em modelos de direito comparado para, eventualmente, punirmos os agentes empresariais e separarmos a empresa. Veja que todos os números são estupefacientes. Empresas que empregavam 150 mil pessoas, hoje empregam 14. Empresas foram destruídas.
O relatório do DIEESE menciona ainda que, em decorrência da Lava Jato, os investimentos na construção civil caíram de forma acentuada. O levantamento mostra que, entre 2014 e 2017, o país deixou de gerar mais de 172 bilhões de reais. O ex-procurador Deltan Dallagnol, que coordenou a força-tarefa da Lava Jato, reconhece o impacto nas empresas, mas nega que seja devido à operação.
Houve um decréscimo, sim, do investimento governamental no setor de construção e aquelas empresas que operavam com base em contratos públicos, é claro que elas tiveram um decréscimo de faturamento. Tivesse o investimento sido mantido, as empresas iam continuar operando, assim como outras empresas iam surgir, que não estavam envolvidas nos esquemas, iam realizar os contratos e o setor de engenharia ia se desenvolver normalmente. O que nós vemos, sim, atingindo de verdade as empresas, é a interferência estatal indevida nas empresas.
Além dos impactos econômicos, o professor de Criminologia e Direito Penal da Universidade de São Paulo, Maurício Dieter, destaca que a Lava Jato deixou um legado também para as instituições, a isenção de intenções políticas.
O legado que fica é que, se as instituições não souberem ser mais ou menos impermeáveis às oscilações políticas, elas vão acabar realizando intenções governamentais, intenções de grupos de poder, no lugar do cumprimento da lei. É um legado muito negativo, nesse sentido, né? E a gente tem que rever as estruturas e as instâncias de controle dos excessos do Ministério Público e do Judiciário. Você não pode combater a corrupção quebrando as regras do jogo.
No próximo e último episódio da série sobre os 10 anos da Lava Jato, vamos trazer resultados da operação, processos encerrados ou ainda em andamento, balanço de ações na justiça e de pessoas que foram presas e valores devolvidos aos cofres públicos. Com edição de Bianca Paiva e sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
São 5 horas e 21 minutos. E em Brasília, o senador apresenta o relatório do Código Eleitoral que exige o pedido de demissão de juízes, procuradores, policiais e militares que quiserem ser candidatos. Institutos de pesquisa deverão publicar resultados das últimas eleições para eleitor analisar seriedade dos números. Quem traz as informações para a gente é a repórter Érica Christian.
O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, apresentou o relatório do novo Código Eleitoral, que vai reunir 7 legislações sobre o tema e resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Entre os pontos está a definição do prazo de 8 anos de inelegibilidade a partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente do pleito. Outro artigo define que o preenchimento de sobras de vagas de deputados vai ser feito com partidos que alcançarem o coeficiente eleitoral e com um candidato que obtiver 10% desta métrica. O relatório também vai permitir a desfiliação sem a perda de mandato de deputados e vereadores, desde que o partido esteja de acordo. Marcelo Castro ressaltou ainda a regra da quarentena, que vai exigir o pedido de demissão 4 anos antes das eleições para juízes, promotores, procuradores, policiais federais, rodoviários federais, civis, militares, guardas municipais e integrantes das Forças Armadas que quiserem ser candidatos.
São incompatíveis com a atividade política, como, por exemplo, juiz, promotor, policial, militar, são carreiras que não devem coexistir com a política. Se a pessoa pertence a uma dessas carreiras, quer ser político, se afasta, e nós estamos colocando uma quarentena de 4 anos. Só 4 anos depois, essa pessoa, então, poderia se candidatar.
O relatório também autoriza a formação da chamada federação, com a união de partidos até 6 meses antes das eleições. O projeto torna obrigatória a notificação do uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais. Outra novidade da proposta é a exigência para que os institutos de pesquisas divulguem os resultados das eleições anteriores no momento da publicação de novos números. Segundo Marcelo Castro, a consolidação dos dados vai permitir que o eleitor saiba se o instituto é sério ou não.
Pega e bota um candidato A artificialmente muito à frente do candidato B. Então, por fraude, por deliberação, faltam 20 dias para as eleições, eles mantêm aquela distância. Faltam 10 dias, ele diminui um pouco. Chega no dia da eleição, eles invertem um, sobe o outro e diz: não, é a tendência que estava cruzando, foi um movimento de última hora. E aí como é que você processa esses institutos que a gente sabe que fraudaram? Então nós estamos usando aqui um artifício que não pune ninguém, mas expõe o Instituto.
Marcelo Castro aguarda sugestões dos demais senadores para apresentar o relatório final do Código Eleitoral, a ser votado ainda neste primeiro semestre na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Senado, Érica Christian.
São 5 horas e 24 minutos. A Câmara dos Deputados conclui a aprovação de projeto que restringe saídas temporárias de condenação da prisão. O tema provocou grande debate em plenário, como nos conta o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação do projeto que restringe saídas temporárias dos presos. Se a proposta virar lei, essas saídas só serão concedidas para que o detento frequente aulas. Além disso, aqueles condenados por crimes hediondos com violência ou grave ameaça não terão direito às chamadas saidinhas. Atualmente, a legislação permite a saída temporária de condenados com bom comportamento, que cumprem pena no regime semiaberto para visitar a família durante feriados, frequenciar cursos e participação em atividades. O projeto, que já tinha sido aprovado pela Câmara em 2022, acabava completamente com essas saídas temporárias. O texto acabou flexibilizado pelo Senado, que acrescentou a possibilidade de saídas temporárias para frequentar aulas em cursos supletivos profissionalizantes, ensino médio ou superior. O projeto também acaba com o prazo atual da saída, que é de 5 saídas temporárias de 7 dias cada, em datas específicas, geralmente feriados, para permitir que o preso deixe a prisão apenas para as atividades escolares. O relator do projeto na Câmara, deputado Guilherme Derrit, do PL de São Paulo, deu parecer favorável à modificação feita pelos senadores. Ele defendeu a restrição das chamadas saidinhas com o argumento de que muitos dos presos beneficiados não voltam para a prisão e acabam cometendo crimes. O projeto provocou grande debate em plenário. Deputados de partidos aliados do governo criticaram a proposta. Um dos argumentos usados é de que a saidinha é importante para que o preso seja reintegrado à sociedade e que apenas uma minoria deixa de retornar aos presídios e volta a delinquir. Os deputados Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, e Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, disseram ainda que a retirada do direito às saidinhas pode causar uma onda de violência nos presídios e desestimular aqueles presos que têm bom comportamento. O deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, autor do projeto original, também se posicionou contra o texto final. O projeto apresentado por ele previa monitoração eletrônica dos presos com direito à saidinha, uma maneira de evitar fugas e crimes. Segundo ele, o projeto aprovado dificulta a ressocialização dos condenados.
Só ir para estudar e trabalhar não é ressocializar. Nós temos nesse país 640 mil presos. Desses, 118 mil estão em regime semiaberto. E desses, foram 55 mil que tiveram direito à saída temporária de Natal. E desse número, 5% não saiu no prazo. Por conta desses 5%, nós vamos acabar com o direito de todos aqueles, por exemplo, 55 mil, que começaram um processo de ressocialização.
A maioria do plenário, porém, apoiou a proposta de restringir as saidinhas, com as alterações feitas pelo Senado. Os deputados contrários à proposta argumentaram que o projeto não vai diminuir a violência, nem resolver o problema da segurança pública do país, como defendeu a deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro.
Justiça definitivamente não se faz com vingança. Justiça não se faz com mentiras. Nós temos a terceira população carcerária do mundo. Desses presos, poucos são presos por crimes graves como estupro, como homicídio. Aliás, a baixa elucidação dos homicídios no Brasil e a pouca dedicação desse parlamento a enfrentar esse cenário mostra que os senhores estão mais preocupados em provocar medo do que incidir sobre o que é a situação da segurança pública no Brasil.
O projeto que restringe saídas temporárias de presos seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
São 5 horas e 28 minutos e o ex-jogador Robinho pode ser preso a qualquer momento para cumprir a pena de 9 anos de prisão por estupro coletivo. A decisão por 9-2 é do Superior Tribunal de Justiça, que determinou o cumprimento imediato aqui no Brasil da pena que foi definida pela Justiça da Itália. Daniela Longuinho.
Agora, a defesa vai pedir para que Robinho aguarde o esgotamento dos recursos em liberdade, como explicou o advogado José Eduardo Rangel, de Alckmin.
A primeira preocupação é suspender essa ordem de prisão imediata, porque o Supremo já analisou isso, né? Enquanto não transita em julgado a decisão, não se pode cumprir imediatamente. Dizem alguns ministros, mas aí é decisão condenatória, não a decisão homologatória. Eu acho que tanto dá. Ou se é necessário ter segurança jurídica contra a condenação, se aqui há uma decisão que homologa, essa decisão tem que transitar em julgado.
A condenação de Robinho saiu em 2022 pelo crime cometido em uma boate de Milão em 2013. Mas como Robinho está aqui no Brasil e legalmente o governo brasileiro não pode enviá-lo de volta à Itália para cumprir a pena lá, então os italianos pedem que o ex-jogador cumpra os 9 anos de prisão aqui no país. 9 ministros votaram a favor da validação da pena aqui no Brasil, inclusive o relator do caso, Francisco Falcão.
Como não é possível extraditar cidadão brasileiro nato, o próprio governo brasileiro admitiu o processamento do pedido de transferência da pena, formulado pelo governo da Itália, pois por meio de tratados internacionais, a rede de proteção de cidadãos brasileiros foi feita com a possibilidade do cumprimento da pena no seu próprio país. Caso contrário, o Estado brasileiro estaria permitindo a impunidade de Robson de Souza diante do cometimento de crime, cuja materialidade e punibilidade foi reconhecida pelo Estado estrangeiro.
O Ministério Público Federal foi favorável à validação da sentença italiana aqui no país. Já a defesa de Robinho alegava, entre outros, que essa validação iria contra o Código Penal brasileiro e que o Tratado de Cooperação entre o Brasil e a Itália determinaria que o acordo não envolva a execução de medidas restritivas de liberdade nem a execução de condenações. Com reportagem de Ousama El Gauri, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
São 5 horas e 31 minutos. E continuando repercutindo o caso do jogador Robinho, a defesa do ex-jogador empretou o habeas corpus no Supremo Tribunal Federal com pedido de liminar urgente para tentar impedir a prisão do ex-atleta. Diante da iminência de uma prisão, a defesa impetrou o habeas corpus poucas horas depois das 23 horas e 10 minutos da quarta-feira. O advogado José Eduardo Alckmin descreveu que existe urgência na apreciação do pedido, pois o paciente está na iminência de ser preso, em razão da Corte Especial ter determinado o imediato cumprimento da pena ao paciente, no caso, Robinho. O ministro Luiz Fux foi sorteado relator do HC.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
5 horas 32 minutos. E o Ministério Público Federal processa ex-presidentes da FUNAI por paralisação na demarcação de terras Guarani e Kaiowá. Em segredo de justiça, ação por improbidade administrativa pede o ressarcimento de R$ 2 milhões aos cofres públicos. Informações com Murilo Pajola.
O Ministério Público Federal move uma ação por improbidade administrativa contra dois ex-presidentes da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Os alvos são Marcelo Augusto Xavier da Silva e Franklin Berg Ribeiro de Freitas. O MPF afirma que eles causaram prejuízo aos cofres públicos em mais de R$ 2 milhões e pede a devolução do valor. A ação, que está em segredo de justiça, tramita na 2ª Vara Federal de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e foi protocolada pela Procuradoria da República no mesmo município. O Brasil, de fato, teve acesso com exclusividade a trechos do processo. A acusação tem como base o não cumprimento dos termos de um CAC, Compromisso de Ajustamento de Conduta, celebrado entre o MPF e a FUNAI. Esse CAC determinava a demarcação de terras dos indígenas Guarani Kaiowá, na região centro-sul do Mato Grosso do Sul. O acordo tinha o objetivo de pressionar a FUNAI a agir diante de sua postura, abre aspas, inerte e omissa, fecha aspas, nas palavras do Ministério Público Federal. Na ação, o MPF pediu que os envolvidos sejam condenados ao ressarcimento integral dos danos causados, além da proibição de participar de licitações com o poder público. A Procuradoria de Dourados requereu também a perda do cargo público de Xavier e a cassação da aposentadoria de Franklin Berg. Além disso, pediu a aplicação de multas equivalentes a 50 vezes o valor da remuneração recebida pelos dois ex-mandatários da FUNAI. Marcelo Xavier é delegado da Polícia Federal e atuou na gestão de Jair Bolsonaro por indicação do líder ruralista Naban Garcia. Garcia é conhecido por ser um antagonista da demarcação de terras indígenas e da reforma agrária. Já Franklin Berg de Freitas, general da reserva do Exército, foi alçado à FUNAI pelo ex-presidente Michel Temer. Antes, ele foi conselheiro da mineradora canadense Belo Sun, empresa que se envolveu em conflitos com indígenas no Pará. A reportagem aguarda a resposta de Marcelo Xavier e não conseguiu contato com Franklin Berg de Freitas. O espaço está aberto às manifestações. O CAC descumprido contém uma lista de 39 tecorrá que passaram a ser estudados por 8 grupos técnicos multidisciplinares. Conforme o MPF, porém, nenhum dos procedimentos administrativos demarcatórios restaram concluídos e diversos deles foram sequer iniciados. Tecorrá significa lugar físico onde se realiza o tecô, o modo de ser guarani. Para o MPF, o descumprimento do compromisso acarretou em sérios prejuízos aos cofres públicos e os envolvidos devem ser responsabilizados por atos de improbidade administrativa. A ação destaca a necessidade de se penalizar os agentes públicos diante do descaso com questões fundamentais, entre elas a demarcação de terras indígenas. A falta de demarcações no Mato Grosso do Sul é indutora de violência contra os Guarani Kaiowá. Em 12 de novembro de 2007, o MPF firmou o compromisso de ajustamento de conduta com a FUNAI. O objetivo na época era pressionar a instituição a agir nas demarcações de terras indígenas na região centro-sul do Mato Grosso. No entanto, os termos do acordo foram descumpridos, levando o Ministério Público Federal a entrar com uma ação executória em 2010. Após anos de tentativas de conciliação e diversos prazos descumpridos, nenhum dos procedimentos de demarcação foi concluído e alguns nem mesmo foram iniciados. A situação se agrava pelo fato de que já se passaram 28 anos desde o vencimento do prazo estabelecido constitucionalmente para a demarcação das terras indígenas. De Labra, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
São 5 horas e 37 minutos. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado debateu a situação das mulheres rurais na produção de alimentos e na política. As participantes defenderam maior participação feminina nos espaços de poder. Repórter Bianca Mingotti.
O debate na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária sobre a atuação de mulheres rurais da produção à política foi pedido pela senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, e apoiado por outras senadoras. Tereza Leitão avaliou que há conquistas a serem celebradas, mas que ainda é preciso avançar em discussões para combater as desigualdades. A parlamentar destacou ainda o papel feminino nos movimentos sociais.
A presença das mulheres nos movimentos rurais, ao tempo em que promove o seu reconhecimento como sujeito político, também propicia a valorização da participação e da organização dessas mulheres na produção e na política.
Mas é Moraes, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, e coordenadora da Marcha das Margaridas, citou a desvalorização do trabalho entre os desafios enfrentados no cotidiano pelas produtoras rurais e falou também sobre as dificuldades que as mulheres em geral enfrentam para serem eleitas e terem voz ativa nas decisões políticas. Mas é Moraes defendeu maior participação feminina nos espaços de poder.
Nós, mulheres agricultoras familiares, de fato acreditamos que podemos mudar a política e o jeito de fazer a política. Porque nós estamos nos territórios, nas comunidades e temos condições de ampliar a comunicação com o nosso povo a partir da escuta. Nós podemos fazer diferença na construção de um novo entendimento do que é a política. Fazer as pessoas entender que a política é o preço do alimento. O preço do transporte.
Maíra Corassi Diniz, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, destacou a importância da participação social de mulheres trabalhadoras rurais na construção de políticas públicas no Brasil. Ela mencionou como exemplo dessa atuação um decreto de 2023 que prevê pontuação diferenciada para famílias chefiadas por mulheres na hora de concorrer a um lote de assentamento. Sob a supervisão de Marcela Diniz, da Rádio Senado, Bianca Mingotti.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 39 minutos. E a mineradora Vale é alvo de ação na Holanda pela tragédia de Mariana e subsidiárias da empresa têm ações penhoradas. 77 mil pessoas que até hoje não receberam a indenização recorreram da ação movida no país europeu. Quem traz as informações para a gente é o Rodrigo Durão, do Brasil de Fato.
A Vale se tornou, nessa semana, alvo de mais uma ação judicial no exterior. Dessa vez na Holanda, que cobra indenização por prejuízos decorrentes do rompimento da barragem do Fundão em Mariana, em Minas Gerais. A empresa teve, pela primeira vez, bens penhorados pela justiça fora do Brasil. A decisão ocorre 8 anos após o desastre e num cenário onde as vítimas seguem, em grande parte, sem receber indenização via justiça brasileira. Se trata de uma ação movida no país europeu por 77 mil pessoas e 7 municípios de 3 estados afetados pela tragédia: Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. Entram na lista 1000 empresas e associações e 20 instituições religiosas. Os proponentes cobram cerca de 18 bilhões de reais em indenizações. Segundo o escritório de advocacia que move ações contra a mineradora no exterior, ninguém recebeu qualquer indenização da Fundação Renova até hoje no Brasil. A barragem de Fundão, em Mariana, era operada pela Samarco, que é uma joint venture entre as gigantes da mineração Vale e a anglo-australiana BHP. Até hoje, ninguém foi preso pela tragédia, um dos maiores desastres ambientais do país. A nova ação contra a mineradora traz pela primeira vez pescadores da Bahia que nunca foram reconhecidos como atingidos pela tragédia. Isso porque a empresa poluiu a bacia do Rio Doce até o local onde ele deságua, no Espírito Santo. Um estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, divulgado em 2019, constatou que a lama da tragédia havia chegado até o mar na região de Abrolhos, no sul da Bahia. Os pescadores que entraram no processo alegam que tiveram suas atividades prejudicadas pela poluição, que até hoje ainda impacta nos municípios que foram atingidos pela tragédia. A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Vale por e-mail, que divulgou a nota com a mesma posição do comunicado ao mercado já divulgado antes. No texto em questão, a empresa informou que o bloqueio dos ativos não representa uma avaliação do mérito da ação e que ainda vai apresentar a sua defesa nesse processo. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Matheus Coutinho em Brasília, Rodrigo Durão.
São 5 horas e 42 minutos. Ministérios detalham na Câmara ações de prevenção de desastres naturais e auxílio à população. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou.
Em audiência na Câmara dos Deputados, os Ministérios das Cidades e de Desenvolvimento e Assistência Social detalharam algumas das ações preventivas e de auxílio à população diante de desastres naturais. O foco está nas áreas de risco e nas populações vulneráveis. O novo Programa de Aceleração do Crescimento tem 38 contratos de obras de contenção de encostas em execução, no valor total de R$1,6 bilhão, segundo o coordenador de obras da Secretaria Nacional de Periferias, Pedro Batista.
As obras de contenção de encosta do Ministério das Cidades, eles são o nosso Minha Casa Minha Vida, porque a gente qualifica a segurança das moradias e evita remoções de famílias. Ninguém escolhe morar em área de risco porque quer.
Com a meta de posicionar as periferias no centro da agenda do governo federal, o Ministério das Cidades tem promovido caravanas de escuta ativa das comunidades. Batista informou que um dos resultados dessa ação é o desenvolvimento de obras dentro do conceito de soluções baseadas na natureza.
São obras para adiar o fim do mundo. Permitem com que as periferias tenham uma resiliência climática. São obras que têm o papel de imitar a natureza e fazer com que haja uma maior infiltração de água, tem mais áreas verdes. Hoje a gente tem um orçamento para isso de 19 milhões dentro do programa Periferia Viva e a gente quer fazer projetos pilotos porque são obras complexas e elas vão ser pactuadas com a população.
Das obras do antigo PAC, iniciadas entre 2010 e 2012, 97 contratos foram concluídos, 17 ainda estão em execução e 22 estão paralisados, com investimentos totais de R$2,2 bilhões. Relator da Comissão Especial Especial de Prevenção e Auxílio a Desastres e Calamidades Naturais, o deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, cobrou maior número de contratos no novo PAC em costas e reforço orçamentário.
O país necessita de organizar fontes de recursos específicas para a prevenção de desastres. Nós, ao longo dos anos, temos aqui recebido medidas provisórias que só chegam aqui após o acontecimento do desastre, né? Depois que a gente perde vidas, depois que perde patrimônio, e a nossa intenção é que a gente consiga levar aos estados recursos que possam garantir a segurança das famílias que moram em áreas de risco, a retirada dessas famílias.
Quanto ao auxílio à população, a coordenadora dos Serviços de Proteção em Calamidades Públicas e Emergências do Sistema Único de Assistência Social, Vera Campelo, defendeu ajustes na legislação para ampliar o atendimento.
A gente tem que pensar não só nas situações de desastres climáticos, a gente tem que pensar também em outros tipos de situações, nessa crise migratória que a gente tem hoje no Brasil, de atendimentos dos venezuelanos, situação dos Yanomamis, pessoas em situação de rua. Então a gente está trabalhando hoje na alteração da nossa legislação para ampliar esse atendimento, não focar apenas em um ponto.
Vera Campelo mostrou ações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social quanto ao apoio técnico a gestores municipais e estaduais e a atuação conjunta com a Defesa Civil. Também detalhou algumas medidas de pronta resposta, como a flexibilização das datas de saque do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada em caso de municípios em situação de emergência ou calamidade pública. Outra ação disponível, mas nem sempre usada pelas prefeituras, é o repasse de R$20 mil por mês para cada grupo de 50 pessoas mantidas em alojamentos municipais provisórios. Para o presidente da Comissão Especial, deputado Léo Prates, do PDT da Bahia, a proteção à população é prioridade absoluta.
O grande desafio é criar um arcabouço legal que possa dar proteção, especialmente aos vulneráveis, né? A gente imagina o que é na Amazônia não conseguir se chegar a um médico porque as hidrovias estão secas, os rios estão secos. No Rio Grande do Sul, a perca de pequenas atividades comerciais que sustentavam famílias inteiras, a ação na área social e a participação do Ministério do Desenvolvimento Social é muito importante.
Os deputados sugeriram que o governo oriente melhor os municípios sobre a utilização dos recursos e serviços federais disponíveis para prevenção e socorro em casos de desastres naturais. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Jornal Brasil Atual.
São 5 horas 47 minutos. Reforma do novo ensino médio amplia a carga horária da formação básica. A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas defendeu a revogação total da reforma que foi aprovada lá no ano de 2017. Quem traz as informações para a gente é Gésio Passos, da Rádio Nacional.
A reforma das regras do ensino médio pode ser votada ainda nesta quarta-feira no plenário da Câmara dos Deputados. Um acordo entre os líderes deve colocar para votação a proposta que altera a reforma do ensino médio realizada em 2017, durante o governo de Michel Temer. O relator do projeto é o deputado Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, que foi ministro da Educação na época da reforma. Ele disse que houve um acordo com o Ministério da Educação para as alterações. Mendonça acatou a proposta de ampliar a carga horária da formação básica de 1.800 para 2.400 horas, o que inclui disciplinas como português, matemática, história, geografia e biologia. A exceção será para quem optar pelo itinerário técnico-profissional, como explicou o deputado em entrevista para a TV Câmara.
O pleito do governo foi respeitado, do ministro Camilo, preservando 2.400 horas para aquele aluno que cursa o médio regular e para aquele aluno que ingressa na educação profissionalizante, técnica, por exemplo, ele poderá ter reduzido a formação geral básica para até 1.800 horas. E aí encaixa um total de 3.000 horas, 1.800 de formação geral básica e 1.200 para a formação técnica.
A proposta mantém como oferta opcional a língua espanhola, além da possibilidade de contratar profissionais com notório saber, sem formação em licenciatura, para trabalhar nas disciplinas técnico-profissionalizantes. O professor da USP, Daniel Cara, membro da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, reconhece o avanço do projeto, mas aponta dois problemas que permaneceram no relatório.
O problema é a manutenção do notório saber para a educação profissional, o que tem significado uma queda de qualidade muito grande nas redes estaduais que têm ofertado ensino médio em educação profissional com profissionais que não têm a formação mínima em licenciatura. Outra questão é que ele praticamente retoma a dualidade, que é um tema histórico no Brasil. Então agora nós vamos ter um ensino propedêutico com formação geral básica sólida e um ensino profissional com formação geral básica completamente descontextualizado.
A UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, ainda defende a revogação integral da reforma do ensino médio de 2017, com a exclusão dos itinerários e a obrigatoriedade da oferta da língua espanhola. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
São 5 horas e 50 minutos. As comissões de Ciência e Tecnologia e de Educação do Senado discutiram os meios para a efetivação da autonomia universitária. Foram colocados como prioridades o fim da lista tríplice na escolha de reitores e a necessidade de recursos próprios para a autogestão. O repórter Luiz Felipe Liázebra tem os detalhes.
Especialistas em educação, associações de ensino superior público e privado e a entidade de representação dos estudantes, a UNE, discutiram em audiência pública instrumentos para garantir a autonomia das universidades no país. Para que essas instituições sejam ambientes de pluralidade de ideias e comunicação do pensamento, os constituintes estabeleceram garantias para a autogestão didática, financeira e patrimonial. Mas essa regra constitucional não está sendo respeitada, segundo os convidados. A presidente da União Nacional dos Estudantes, Manuela Mirella, criticou a lista tríplice para a escolha de reitores de universidades públicas e pediu mais participação estudantil nas privadas.
A UNE traz isso com centralidade, a importância da gente conseguir garantir o fim da lista tríplice no processo de eleição, não só de reitores nas universidades públicas, mas também que a gente consiga garantir a criação de conselhos universitários nas universidades privadas, onde muitas delas não existem.
O diretor da Associação Nacional das Universidades Particulares, Gustavo Fagundes, defendeu menos burocracia para abertura de cursos de graduação e pós-graduação, e o representante da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Ricardo Fonseca, citou como um bom exemplo as universidades paulistas, que têm recursos próprios para desempenhar suas funções.
Eu acho, caros senadores, que nós temos um modelo já implementado de sucesso que pode ser um bom ponto de partida a seguir, que é o modelo das universidades estaduais paulistas. Já há 30 anos do pacto que eles fizeram interno na Constituição do Estado de São Paulo, no sentido de vincular uma parte da arrecadação ao financiamento das universidades e da ciência e tecnologia.
A audiência foi presidida por Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais. O senador afirmou que as considerações serão levadas em conta na construção de um projeto de lei.
E todas as sugestões que vocês estão trazendo aqui tornarão parte importante das atas e também da proposta que será conjunta aqui. Já convido desde já o senador Flávio Arnes a apresentarmos conjuntamente os pontos que forem necessários.
O debate sobre autonomia universitária reuniu em sessão conjunta as comissões de Ciência e Tecnologia e de Educação. Sob a supervisão de Marcela Diniz, da Rádio Senado, Luiz Felipe Liázebra.
São 5 horas e 53 minutos. E o COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, aplicou a sexta redução seguida na taxa básica de juros na decisão que foi divulgada ontem à noite. O colegiado decidiu de forma unânime por novo corte de 0,5 ponto percentual para 10,75% ao ano. A Selic volta, assim, ao nível de 2 anos atrás. Para a próxima reunião, nos dias 7 e 8 de maio, a redução já é praticamente uma certeza, ou seja, a Selic deve cair mais uma vez, agora para 10,25% ao ano.
São 5 horas e 54 minutos.
Menos de 35% das empresas brasileiras com mais de 100 funcionários investiram em atividades internas de pesquisa e desenvolvimento, isso de acordo com dados divulgados pelo IBGE. As informações com a Tatiana Alves, da Rádio Agência Nacional.
A proporção se refere ao ano de 2022 e é ligeiramente maior do que a medida em 2021, que ficou em 33,9%. Em cifras totais, foram quase 37 bilhões de reais investidos. Os setores de equipamentos de informática, produtos químicos, indústrias farmacêutica e farmoquímica foram os que mais investiram, com taxa superior a 60%. Apesar da pequena proporção geral, as empresas estavam mais otimistas para o futuro e mais de 50% esperavam aumentar seus investimentos agora em 2024. O gerente de pesquisas temáticas do IBGE, Flávio José Marques Peixoto, avalia que o momento atual está mais favorável e ressalta a importância de políticas públicas de incentivo. Em 2022, 39% das empresas que implementaram alguma inovação utilizaram apoio público para isso, como a Lei do Bem ou incentivos fiscais.
A gente sentiu que tinha um pessimismo, né? E que agora a gente está entrando num período onde pode ser, né, que haja um otimismo maior, né, frente aos investimentos em P&D e outras atividades inovativas. A existência e a manutenção de políticas públicas, ela é extremamente importante para as empresas. Muitas empresas, elas deixam de se engajar porque os instrumentos públicos, eles somem, os olhos diminuem. Isso afeta muito as empresas.
Já a taxa de inovação das empresas brasileiras foi de 68,1% e se refere a todas aquelas que lançaram um produto ou implementaram algum processo de negócios novos ou bastante aprimorados. O percentual é maior entre as empresas de grande porte, chegando a 77% para aquelas com mais de 500 empregados. E o líder entre os setores é o de fabricação de máquinas e equipamentos, com taxa de inovação de quase 90%. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
Vamos lá, 5 horas e 56 minutos. Fazer o contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta quinta-feira do seu jornal. Você sabe, começa pontualmente às 7 da noite pelo canal 44.1 digital, que tem um sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. Também pode ser acompanhado pelo canal da TVT no YouTube, youtube.com/redetvt. E quem vai trazer os destaques da edição de hoje é ela, apresentadora do seu jornal, a Girrana Rodrigues. Gi, boa tarde, diga aí o que a gente acompanha com você daqui a pouquinho.
Boa tarde, Fábio, Rafa, Cosmo. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Como que vocês estão? Aproveitaram bem aí o dia de sol? Olha, eu espero que sim, porque amanhã tem virada de tempo. Aqui na capital paulista, de acordo com o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, os termômetros devem marcar entre 19 e 23 graus. Então, vocês e também quem nos ouve e daqui a pouquinho vai assistir ao seu jornal, chegando em casa, pode tirar aquele casaco do guarda-roupa, viu? Bom, vamos então aos destaques. Hoje, a repórter Daiane Ponte, ela fez uma reportagem sobre um projeto super interessante que está rolando lá na Alesp, a Assembleia Legislativa de São Paulo. Esse projeto, ele permite que mulheres e homens transexuais, intersex, não binários e de outros gêneros possam mudar gratuitamente os documentos. A questão é a seguinte, a lei para mudar o nome e gênero nos registros civis já existe, só que muitas vezes esses custos são extremamente caros e por isso garantir gratuidade é fundamental para a população mais vulnerável. A Daiane conversou com o deputado estadual Teonílio Barba, que é autor do projeto, e também com Paulo Araújo, que é presidente da Casa Neum Cunha, que presta atendimento à população LGBTQIA+. Então, mais detalhes logo mais. Aliás, quem não conhece o trabalho que a Casa Neum Cunha faz, bora conhecer. Já o nosso repórter de Porto Alegre, o Guilherme Oliveira, ele acompanhou a Assembleia de Servidores Municipais para definir aí um calendário de mobilizações da categoria. Os servidores vêm sofrendo com a precarização dos serviços públicos, terceirizações, né? Problema sério lá na gestão. E nem, olha que interessante isso, gente, nem todos os petroleiros são trabalhadores da Petrobras. É evidente, mas tem muita gente que não sabe dessa informação, né? No Brasil, cerca de 53% dos petroleiros são funcionários de empresas privadas de petróleo e gás. E por isso, hoje no Ceará, a categoria se reuniu para discutir os problemas e a organização sindical dos trabalhadores nessas empresas. Quem nos conta mais sobre isso é o repórter Jô Miag. Logo mais, viu? Ainda temos aí uma entrevista que o repórter Helder Ferrari fez com a Maria Júlia Reis Nogueira, que é secretária de combate ao racismo da CUT Nacional. É que hoje é o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. E ela nos lembra aí que no Brasil, uma das lutas é pela implementação da lei que obriga o ensino da história da cultura afro-brasileira nos ensinos fundamental e médio. Tudo isso e muito mais, logo mais, hein? 7 horas da noite no seu jornal na TVT.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo no Jornal da Rádio Brasil Atual e que agora passa a nos acompanhar no TVT Cidades, quadro dentro do Jornal da Rádio Brasil Atual, que é transmitido além da rádio, no YouTube da TVT e também no YouTube da Rádio Brasil Atual. Hoje, nossa convidada participa com a gente de forma remota, porque ela mora na cidade de Araraquara, e é a vereadora Filipa Brunelli, que fala com a gente os desafios sobre os projetos de ser a primeira vereadora travesti transexual na cidade de Araraquara. Filipa Brunelli, muito boa noite, seja bem-vinda ao TVT Cidades, tudo bem?
Obrigado, Cosmo, gratidão mais uma vez pelo convite, e aí vamos debater e vamos falar um pouquinho para os ouvintes da rádio.
Maravilha. E, Filipa, fala pra gente, então, é o teu primeiro ano, o teu primeiro mandato como vereadora eleita na cidade de Araraquara. Quais destaques que você pode trazer pra gente e quais os desafios aí ao longo deste mandato que se encerra agora em 2024?
É isso, Cosmo. Estamos aí caminhando pro quarto ano, né, deste mandato, né, primeiro mandato nosso aqui na Câmara. Primeiro mandato na história da cidade representado por uma travesti, por um projeto político dissidente, por um projeto político construído coletivamente com pessoas dissidentes. E a gente vê ao decorrer de todos esses anos, né, que os desafios, muitos dos desafios ainda continuam, né, que é o reconhecimento, que é o respeito pela minha identidade, né, pela minha capacidade intelectual de produzir conhecimento e de trazer debates para essa casa, né, o reconhecimento dos corpos trans na democracia brasileira. Então a gente vê que os desafios, eles são muitos, eles continuam, mas a gente já também enxerga que a gente rompeu algumas barreiras, né? Já demarcamos a história, né? Uma travesti, uma pessoa trans adentrou este espaço legislativo, né? Hoje, o município de Araraquara, né, região centro-oeste aqui de São Paulo, né, tem uma pessoa travesti, uma pessoa dissidente que contribui com o planejamento da cidade, que contribui com o orçamento da cidade, enfim. É uma nova forma de contar a história através de diásporas dissidentes.
Filipa, muito boa noite, bem-vinda aqui ao TVT Cidades. E eu quero saber de você como é que está a sua relação com os outros parlamentares na Câmara de Vereadores de Araraquara. Araraquara tem universidades, enfim, tem uma juventude muito grande. Você enfrentou que tipo de preconceitos durante seu trabalho legislativo, se é que você enfrentou?
Com certeza, Rafa. Todas as nossas relações aqui, creio que é como em qualquer outro ambiente legislativo. Nós estamos em uma época política onde existe, né, um atênue muito grande, né, da polarização política. Né? Então, se você discorda da ideologia, você tem a banir aquele corpo, a banir aquele pensamento, né, a banir aquele dissidente. Então, de fato, existe colegas aqui dentro da Câmara que a minha relação se resume a bom dia, boa tarde, muitos outros não existe nem essa relação de cumprimento, né? Como também tem uma relação também com outros parlamentares de construção mútua e etc. Então é uma grande variedade aqui dessas relações, né? Tem pessoas mais do campo progressista, né, que entendem a importância de um corpo como o meu aqui dentro desse espaço, me respeitam, né, como também tem pessoas do campo mais conservador, né, que tentam aí prejudicar as propostas que a gente apresenta, prejudicar a desenvoltura dos projetos que a gente protocolou durante todo esse percurso. Né. Existe um fundamentalismo religioso muito forte presente dentro da instituição, né, então o meu corpo ele não passa somente a questão e os perrengues, a discriminação em torno de um corpo travesti, porque além disso eu também sou um corpo que a minha fé, ela é de religião de matriz africana, então são várias bagagens que eu carrego em meu corpo que não fazem parte dessa normatividade presente dentro desse espaço legislativo. Então os embates, eles são frequentes, né? As brigas são frequentes, mas a gente está aqui resistindo, porque como eu disse do meu primeiro dia e repito até hoje, eu não fui eleita, né, muito menos estou aqui dentro desse espaço para fazer amizade com os outros legisladores. Né? O único intuito meu aqui dentro é representar uma parcela da população que historicamente é marginalizada, né, e que inclusive historicamente essa instituição foi usada como palanque de opressão para corpos como o meu. Então, a gente tem um projeto político com começo, meio e fim do porquê que a gente ocupa esse espaço.
E, Filipa, voltando para além da questão das políticas públicas LGBTQIA+, na cidade de Araraquara. Cidade do prefeito, dirigida pelo prefeito Edinho, que é do Partido dos Trabalhadores. Como é que foi essa inserção, como é que foi o diálogo com a administração local do prefeito Edinho no que diz respeito às políticas LGBTQIA+, na cidade? E para além, te acompanhando nas redes sociais, eu vejo que você circula por vários bairros da cidade de Araraquara. Como é que é essa receptividade?
Bacana, Cosma. Eu fui gestora de políticas LGBTs na gestão anterior do prefeito Edinho Silva, né? Então, ele me convida para ser gestora. Então, a minha relação com o governo sempre foi uma relação muito boa, muito positiva, né? E agora, como parlamentar também, a gente só conseguiu avançar o tanto que a gente avançou porque tínhamos um governo municipal alinhado, né, com as políticas públicas implementadas e as políticas públicas buscadas, digamos assim, por essa mandata, né? Então, a gente tem um alinhamento, né, porque somos do mesmo partido, do mesmo campo progressista, inclusive. Então, a gente consegue, de fato, concretizar algumas idealizações. Só que, como você disse, né, a gente é uma vereadora que, obviamente, eu adentro esse espaço com a pauta a qual eu defendo sempre, que eu sou uma militante LGBTQIA+, mas também sou uma defensora de direitos humanos há mais de 15 anos. E eu faço debate de cidade através dos direitos humanos, ou até mesmo através dos corpos LGBTQIA+. Porque os corpos dissidentes, em sua totalidade, aí não somente pessoas LGBTs, mas negros, pessoas com deficiência, enfim, todas essas pessoas, né, dissidentes, podemos dizer assim, estão em todos os espaços. Então, é possível a gente falar, né, sobre participação popular, sobre meio ambiente, sobre educação, cultura, lazer, saúde, através do olhar dos direitos humanos. E é assim que a gente vem construindo e vem conduzindo a forma da gente tocar as políticas no nosso mandato, né? Porque sempre as políticas elas foram divididas por essas pautas, né, de educação, cultura, lazer, tendo como único objetivo as pessoas que seguem essa normatividade. A gente vem contando essa história, buscando esse acesso das políticas públicas através do inverso. Como assim, Filipa? Buscando os espaços institucionais de cultura, lazer, educação, acesso à saúde, através dos corpos que foram apagados, escamoteados historicamente. Né? Então é dessa forma que a gente constrói a cidade, constrói as políticas públicas. Obviamente, né, que eu sou uma vereadora que eu não consigo ficar presente no gabinete. Né? Eu sou uma vereadora de rua, sou uma vereadora que está sempre em constante contato com a população, porque eu acredito que há um papel do legislador para além de ficar somente na pauta de fiscalização e de legislatura, é também ser o ouvido, né, da população, a régua da população, para quanto e diante dos outros poderes instituídos à democracia, que é o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Então, eu creio que a gente faz esse papel, a gente é muito bem acolhida, tá? Obviamente que a gente vai, às vezes, em bairros com alguns territórios um pouco mais hostis para as nossas corpas, mas a gente já está meio que, é triste dizer isso, mas eu meio que naturalizei algumas dores, algumas opressões, transformo elas em combustíveis, inclusive, para mim continuar a luta, né? Eu não posso parar uma mandata, né? Eu não posso parar um projeto político que é maior até mesmo que eu, por causa de algumas pessoas. Então a gente tem andado de norte a sul dessa cidade, né? Montando nossos gabinetes nos bairros, para que, de fato, a gente possa ser um ouvido da população, principalmente a população periférica, que é tão esquecida na hora de construção e até mesmo na hora da gente pensar em planejamento urbano e pensar em todas as pautas que estruturam uma cidade.
Felipe, então vamos falar sobre a cidade de Araraquara. O último censo mostra que Araraquara tem cerca de 250 mil habitantes e o último índice de desenvolvimento humano que foi pesquisado na cidade mostrava que era um índice muito alto. Apesar disso, a desigualdade é muito presente em Araraquara. Quais são os principais problemas que o teu mandato já identificou e que você tenha tentado ajudar a resolver?
A gente não pode, né, destoar o que são as políticas públicas. Araraquara faz parte do Brasil. Então nós vemos uma realidade no Brasil, né, principalmente nos últimos anos, que foi a extinção de alguns programas sociais que estruturavam políticas públicas fundamentais no combate à fome, no combate às desigualdades sociais, dentre outras questões. E isso respinga em Araraquara, principalmente durante a pandemia, que ficou muito tênue, né, essa discrepância da desigualdade social. Então, Araraquara hoje, o que a gente vem observando? Que por mais que nós temos, inclusive políticas públicas, tá, municipais, de dar uma resposta a essas problemáticas de questão de segurança alimentar, de segurança, uma moradia digna, né, enfim, todos esses escopos, a gente ainda assiste uma parcela com um grande problema na questão de empregabilidade, né, uma grande parcela com, inclusive, as questões que está muito alta, a questão, né, de comprometimento da saúde mental, que acarreta, muitas das vezes, o comprometimento às outras demandas sociais, né, e principalmente a questão da alimentação. Né? Mas isso é um reflexo do Brasil, principalmente um reflexo dos últimos anos sem uma assistência de âmbito da União. Então, Araraquara, particularmente dizendo, teve que se autossustentar com as suas com o recurso dos contribuintes, com os recursos próprios, para poder se manter. Então, diante de todo o cenário que nós tivemos, eu ainda vejo que com todas as dificuldades ainda, inclusive, que nós observamos, nós ainda estamos conseguindo dar respostas aqui em Araraquara para esses problemas mais pontuais.
E, Filipa, vamos falar então agora do Legislativo Municipal aí de Araraquara. Como é que é a composição da Câmara dos Vereadores aí na cidade de Araraquara? total de maioria de homens, como é que é a questão das mulheres, o que você pode falar para a gente do cenário atual do Legislativo aí em Araraquara?
Bacana. É importante a gente destacar, né, que aqui em Araraquara, o Partido dos Trabalhadores, partido ao qual eu faço parte, inclusive, tem a maior bancada na Câmara, né? São 4 vereadores numa Câmara de 18, e desses 4 vereadores, 3, inclusive, eram mulheres, né? Então, era a Tainara Faria, que agora é deputada, né? Que já ascendeu, mas era vereadora dessa casa, né? A primeira mulher negra eleita aqui. Há uma travesti, uma mulher trans, né? Eu, a primeira travesti eleita aqui, e a Fabi Virgílio e depois o Paulo Landim, né? Então, nós tínhamos 3 mulheres nessa casa. Então, nós tínhamos em 4 mulheres, 3 do Partido dos Trabalhadores e uma na época do PDT, né? Para 18 vereadores. Hoje essa situação muda um pouco, porque a Tainara indo para deputada, né? A linha sucessória vem o Alcindo, que é um parceiro nosso do Partido dos Trabalhadores, mas é um homem, o que faz aí a representatividade de mulheres dentro do espaço legislativo. Então, de 18 vereadores, apenas 3 são mulheres. Então, infelizmente, a gente vê ainda uma desigualdade de gênero grotesca dentro do Legislativo Municipal de Araraquara.
Mas agora a gente já está passando por um período de pré-candidaturas. O número de mulheres pré-candidatas em Araraquara ainda fica na régua da cota de 30%? Ou vocês estão lutando para aumentar e ter paridade?
Olha, Rafa, eu não posso falar pelos outros partidos, tá? Mas já é histórico, o Partido dos Trabalhadores em Araraquara, ele nunca somente seguiu essa cota por ser uma cota, né? Tanto que se a gente for pegar a legislatura passada, né, e pegar a chapa de vereadores, mais de 60% dessa chapa era composta por mulheres. Então, de fato, a gente vem construindo uma chapa mais diversa, né, que respeite não somente a igualdade de gênero, mas também a igualdade racial, né, as diversidades presentes na sociedade, porque a gente entende que a democracia ela deve ser ocupada pela diversidade, porque aí somente assim a gente vai poder, de fato, falar de uma democracia que contemple a todos, né? Então, a gente tem, sim, tomado muito esse cuidado, né, de construir as chapas, de consolidar as chapas respeitando essas corpos presentes na sociedade. Creio que, infelizmente, a gente tem muitos partidos, né, que usam, né, essas cotas, a gente sabe disso, é uma denúncia, inclusive, né, que o Supremo Tribunal Eleitoral vem tratando, que é a questão das mulheres somente como laranjas, né, nas eleições, mas aqui em Araraquara o Partido dos Trabalhadores faz o oposto, né, valoriza a participação da mulher de fato na política.
Agora,
tanto que as 2 deputadas de Araraquara, né, são mulheres, então a gente vê o quanto que a gente está respeitando aí essa questão.
Maravilha. Filipa, este ano é ano eleitoral, você está em final de mandato. A pergunta que fica: a Filipa Brunelli vem para a reeleição, é pré-candidata à reeleição? Qual o teu projeto? Vem, não vem? Que você pode falar para a gente?
Cosmo, ainda estou conversando, porque, como eu disse, essa é uma mandata construída popularmente, é uma mandata que é um projeto político que está para muito além da corpa da Filipa, né? A Filipa ela apenas é uma representante deste projeto. Mas é um projeto construído por muitas mãos, é um projeto construído por muitas pessoas, né? E hoje, o que nós temos consolidado é que a gente ainda precisa fazer muita coisa, né? Não tem como a gente simplesmente achar que a gente vai conseguir fazer mudanças em apenas 4 anos de mandato, que a gente não consegue. Então, a gente precisa de, pelo menos, né, mais tempo para a gente poder fazer mais provocações, né, no legislativo, nos outros poderes, né, e quem sabe lutar para vir outras representantes dissidentes, para vir outras representantes oriundas dos movimentos sociais, assim como eu e outras pessoas que representam esse mandato também. Mas a questão que você me pergunta é sim, eu sou sim pré-candidata à reeleição, venho mais uma vez disputar aí esse pleito eleitoral, porque eu entendo que a participação nossa, deste mandato na política, ela é algo inovador no sentido da gente transrevolucionar a política, né? É algo que a gente vem para reescrever a forma de se fazer política, né? É ocupando os espaços partidários, é ocupando as instituições públicas para contar as nossas histórias, para defender os nossos projetos através da diáspora do oprimido e não do opressor. Então é fundamental que projetos políticos como o nosso tenham espaço na disputa eleitoral, né, para que de fato a gente consiga aos poucos ir mudando a cara dos legislativos em todo o nosso país, né? E obviamente que é a representação de pessoas trans. Então a gente espera, né, não somente eu, mas eu, a todas nós pessoas trans, né, esperamos que a gente pelo menos duplique o número de parlamentares trans, né? Se foi 20, se nós tínhamos 23 eleitas na última, que agora sejamos pelo menos 46 pessoas trans ocupando os espaços legislativos.
Ótimo. Filipa, voltando a falar da cidade de Araraquara, a cidade tem uma marca muito ligada também à produção da laranja, né? Tem grandes moedoras de laranja, extração de suco, enfim. E eu queria ver contigo como é que está esse processo de financiamento dessas políticas que são colocadas na cidade de Araraquara. A renda que Araraquara consegue ter é suficiente para dar conta disso ou precisa de recursos estaduais e federais para fazer a manutenção dessas políticas? Eu lembro que algumas iniciativas muito criativas foram feitas pelo Executivo, a criação de um aplicativo em que todo o lucro que ficaria com o app passava para o motorista, enfim, ações também com segurança alimentar e também durante a pandemia. Queria que você falasse sobre a utilização dos recursos aí em Araraquara, se eles são suficientes ou se é necessário ter a ajuda dos outros entes da federação.
Com certeza é necessário. A gente, quanto uma cidade, né, porque a gente tem de fato o consumo da produção, né, de laranja, que foi uma das questões que você citou, mas não é suficiente e está longe de ser suficiente para a gente manter uma cidade do porte de Araraquara. Então, sim, a gente precisa de repasses do Estado, da Federação, né, em que, inclusive, a gente só está conseguindo fazer algumas obras fundamentais para o nosso município por causa, através de intervenções do governo Lula aqui no município de Araraquara. Né? Então, coisa, porque, mais uma vez, eu enfatizo, nós ficamos 4 anos praticamente sem recurso da União. Né? Nós praticamente combatemos e enfrentamos a pandemia com recursos próprios. Né? Então, a gente vê hoje a grande necessidade, né, de correr atrás desse grande déficit deixado, principalmente por causa da pandemia, através de convênios com a União e com o Estado. Então, para hoje, a gente banca grande parte das nossas políticas públicas aqui no município, mas sem a colaboração do Estado e da União fica impossível para qualquer cidade, principalmente Araraquara, né? E que aí é uma coisa que a gente precisa falar, né? Os impostos, que produzimos muitos impostos, as cidades produzem muitos impostos e que a gente acaba não recebendo uma devolutiva, principalmente do que tange ao governo do Estado de São Paulo. Então a gente precisa fazer esses debates, as cidades precisam fazer esses debates, porque muitas das cidades estão enfrentando situações muito difíceis por falta de convênios da União e dos estados ao qual elas estão presentes. Então, Araraquara hoje precisa, sim, né, desses convênios com a União, com o Estado, para poder tocar alguma de suas políticas públicas. Mas hoje, a grande maioria das nossas políticas públicas, elas são conduzidas por recursos próprios.
Filipa, falando em políticas públicas, você, além de militante LGBTQIA+, uma vereadora legitimamente eleita, democraticamente eleita na cidade de Araraquara, um feito histórico, a mulher travesti, transexual. Eu quero entrar nessa questão no que diz respeito à saúde da população LGBTQIA+, e à empregabilidade. A gente sabe que lá na ponta são as pessoas mais marginalizadas, e a população transexual e travesti, ela é muito mais marginalizada ainda. No tocante à empregabilidade e saúde, quais teus projetos aí na cidade de Araraquara, discussões aí para apontar isso para o Estado, para o governo federal? Queria que você pudesse falar e discorrer um pouco mais sobre essa questão.
Bacana, Cosmo. De fato, você já traz um cenário para nós, né, que diante de todas as especificidades presentes, né, na comunidade LGBTQIA+, aponta, né, está nas pessoas trans, principalmente travestis e mulheres transexuais, aonde, de acordo com a ANTRA, 90% se encontra na prostituição em âmbito nacional. E de acordo com o censo municipal produzido, né, com a nossa mandata, junto com a assessoria de políticas LGBTs, a gente tem aí 96% das pessoas trans presentes na prostituição aqui no município. Então, de fato, a empregabilidade é algo que tem brecado a garantia da cidadania de corpos travestis e transexuais, né? Nós apresentamos um projeto de lei aqui, que foi aprovado, inclusive, sancionado pelo Poder Executivo, já está em vigência, né? Que a partir daquele momento, né, da aprovação daquele projeto, as empresas que tiverem, né, algum benefício do Poder Executivo, né, que for contemplada com alguma, enfim, com algum benefício que seja do Poder Executivo, tem que garantir uma quantidade mínima de contratação de pessoas trans e pessoas travestis no seu quadro de funcionário. Essa foi uma forma da gente ver, através do legislativo, de tentar enfrentar essa problemática, né, do desemprego na população T. Fora isso, a gente vem construindo, né, todos os dias, junto com as políticas públicas locais, a capacitação desse público, né, o retorno aos ambientes educacionais, né, um projeto que foi contemplado, inclusive aqui em orçamento participativo, né, defendido, construído para a nossa mandata, mas que infelizmente foi derrubado aqui na Câmara pela bancada fundamentalista, que era a criação de um programa de transferência de renda para a população trans poder sair da prostituição, né, nos moldes do Trans Cidadania, mas que infelizmente a gente não conseguiu aprovar aqui, e que agora a gente está dependendo exclusivamente do Poder Executivo para fazer esse programa, seja ele por via decreto, seja ele por outra forma, né, porque é uma forma da gente também dialogar e garantir a cidadania dessa população. E uma outra coisa também, Cosmo, que a gente vem construindo há longos anos e que agora, nesse primeiro semestre desse ano, se torna realidade, é a implementação do ambulatório trans aqui em Araraquara. Né? Então, Araraquara hoje, quando a gente fala de políticas LGBT, ela é a única cidade do estado de São Paulo, tirando a capital, que tem todas as políticas públicas do tripé, que a gente chama do tripé das políticas públicas, que é o Centro da Cidadania, uma pasta específica para cuidar das pautas, o Conselho LGBTQIA+, o Ambulatório Trans e a Casa Abrigo para Pessoas LGBTs, que a gente também implementou nesses 4 anos de mandato, junto com o Poder Executivo. Então, a gente tem evoluído muito e se tornado uma referência, o que muitas às vezes nos deixa a gente em saia justa, porque como são políticas públicas implementadas com recursos próprios, fica-se limitado exclusivamente para os munícipes de Araraquara. E pela falta, né, de atenção de outras cidades, muitas pessoas acabam vindo para Araraquara dando com a porta na cara, porque não tem como a gente acolher a demanda de todo o estado, porque justamente nós não temos esse convênio e também não há o interesse de um convênio do estado de São Paulo, né, com algumas políticas públicas. E é o nosso constante diálogo, inclusive, com o Ministério de Direitos Humanos, né, para a gente ver se a gente consegue ampliar esses atendimentos de Araraquara, pelo menos para a macro região nossa aqui, porque o que a gente entende que a gente precisa garantir a cidadania para essa população, para todos aqueles que estão precisando. Então, a gente tem evoluído constantemente, a pauta LGBT, ela nunca foi tão debatida como ela vem sendo debatida nesses últimos anos aqui no município de Araraquara e em todas as esferas de poder, porque a gente aciona não somente o poder legislativo, mas aciona o executivo e o judiciário também, porque a gente entende que é uma problemática histórica, né? É uma problemática onde as instituições, inclusive, foram usadas para que essa realidade chegasse a esse ponto. Então, é dever desses poderes agir para que, de fato, essas pessoas tenham seus direitos garantidos e sua cidadania respeitada. Então, a gente vem trabalhando muito nesse conceito de saúde, educação e empregabilidade para que, de fato, a gente garanta uma cidadania plena.
Filipa, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu quero perguntar se o teu exemplo, que é muito importante, ele tem estimulado a criação ou colocado outras travestis, outras transexuais também
disputando a política nos municípios da região, elas procuram o teu gabinete, o teu mandato para saber como é que, enfim, deve se proceder. Como é que você avalia o teu exemplo para a região?
Isso é muito bacana e a gente acaba tendo uma responsabilidade muito grande, porque não é somente com a população trans, toda a população LGBT acaba vendo na gente, né, até mesmo por eu ser oriunda do movimento LGBT, essa grande referência. Então a gente vem construindo lideranças em outros municípios também, ajudando a construir. E quando a gente fala de pessoas trans, não é só em outros municípios, Araraquara mesmo. Né? Eu serei, estou aí na disputa com o meu nome para pré-candidata, mas já outras pessoas trans já colocaram seu nome também na disputa. Então isso é muito bacana, porque a gente vê que de fato as pessoas trans entenderam que elas podem sim disputar esse pleito, elas podem sim disputar espaços nas instituições. Né? Então é fundamental, e é por isso que a gente fala de representatividade. Né? Esse é o poder da representatividade. Né, que a gente possa enxergar em algumas pessoas aquele desejo que é nosso, mas que a gente acha que nunca vai ser e que nunca vai poder chegar até nós. Né? E quando a gente vê alguém parecido com a gente, ocupando esses espaços e mostrando essa realidade, pode se tornar, né, que um sonho pode se tornar realidade, isso muda muita coisa. Então, eu digo sempre que nós, né, principalmente nós, travestis e mulheres trans, que ocupamos agora a política, né? A gente é a concretização de um sonho das nossas matriarcas, das nossas traviarcas, das nossas ancestrais travestis, que lá no passado apenas sonhavam com esse espaço e que hoje a gente está podendo ocupar esses espaços. E não é por nada não, não é puxando sardinha para a minha identidade de gênero, mas se vocês bastam dar um Google aí e olhar os mandatos das parlamentares trans, não tem o que falar, não tem uma vírgula a falar. Né? Então, de fato, eu tenho muito orgulho, não somente desta mandata, mas de todas as mandatas travestis e transexuais por este país.
Filipa, foi um prazer te receber aqui no TVT Cidades de hoje. Sucesso para você aí no teu final de mandato, que finaliza agora no final do ano, e sucesso aí na caminhada como pré-candidata à reeleição. Dizer que os microfones da Rádio Brasil Atual, o YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual estão disponíveis e, quem sabe, te receber em uma outra oportunidade. Obrigado, viu? Até a próxima.
Obrigada, Cosmo. Obrigada, Rafa. Obrigada, Rádio, todos os telespectadores aí.
Muito bem. E com a participação da Filipa, a gente termina mais um TVT Cidades, quadro aqui do Jornal Brasil Atual desta quinta-feira, prometendo voltar amanhã a partir das 5 da tarde com mais uma edição do Jornal Brasil Atual e do TVT News às 18 horas.
TVT Cidades.
TVT Cidades. Ah, gente, muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Então amanhã estamos juntos de novo. Até lá.
Tchau.